Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast NA. Em plena era de agricultura digital, da chamada agricultura 4.0 e as possibilidades de aumento de eficiência da propriedade e até da sustentabilidade da produção, o Brasil ainda passa por uma realidade um pouquinho diferente, um pouquinho difícil, digamos, uma limitação. Isso tem a ver com a conectividade, ou melhor, a falta de conectividade no campo. Pesquisas mostram que, hoje, das áreas produtoras no Brasil, algo em torno de 24% estão cobertas com a conectividade. No entanto, não dá para dizer que é aquela conectividade plena, aquela conectividade que vai atender de dentro da propriedade, de dentro da fazenda, até os campos, as áreas de cultivo. E é sobre esse tema que a gente vai discutir hoje. Nossa convidada é Sônia Proença. A Sônia é diretora de vendas da Sol by RZK. A Sônia ela tem 15 anos de experiência no setor de telecomunicações e vai contar um pouquinho da experiência dela com essa tal da conectividade. Seja bem-vinda, Sônia.
Obrigada, Alex. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente debater um tema tão importante, né?
Pois é, vamos começar analisando esse percentual que eu abordei aqui na abertura da nossa conversa. 24% de área coberta, de área agrícola coberta com conectividade. Como é que a gente avalia esse índice? É bom? É ruim? A qualidade dele? A eficiência dele? Enfim, o que, que você traz para a nossa discussão em relação a esse percentual, Sônia?
Bom, muitos fatores influenciam nesse número, né, Alex? Assim, existem coberturas que estão na cidade, que acabam refletindo um pouco na área rural, mas isso não necessariamente significa que é toda uma fazenda coberta. Algumas coberturas em rodovia, né, os projetos de rodovias conectadas que influenciam também nesse número, e isso beneficia toda a comunidade em si, né? Então, quanto mais áreas conectadas nós tivermos, melhor é. Olhando o potencial do Brasil, ainda que a gente fala, né, de 24%, vou trazer um pouco dos nossos números enquanto Sol, o que a gente conseguiu construir nessa jornada de 4 anos falando de conectividade, mas a gente ainda assim observa um déficit muito grande, né? Olha o tamanho do Brasil, o tamanho das nossas áreas agricultáveis e a gente tem 24%. É pouco. Muito embora seja uma evolução monstruosa, né? A gente olhar 10 anos atrás, ninguém debatia sobre isso. Hoje a gente está num outro patamar. Trazendo esses números para a realidade Sol, que é onde a gente tem, obviamente, evidências de que as nossas coberturas estão dentro de fazendas, não tem nenhum reflexo que é de rodovia ou de cidades. Hoje a gente conta com 450 torres implantadas em implantação, né? São projetos efetivos dentro do Brasil, muita coisa concentrada no Centro-Oeste, por motivos óbvios, né? E isso traz ali 12 milhões de hectares cobertos e um percentual de 15% de área agricultável. E aí, ano contra ano, a gente vem fazendo os planejamentos. Ontem foi uma discussão, inclusive, com o nosso CEO falando do planejamento para o próximo ano. Quanto a gente almeja crescer em conectividade ainda, né? Mesmo que 450 torres seja um número grande, a gente ainda tem muito espaço para levar essa transformação para o campo, né? E é uma necessidade. Então, o trabalho que as operadoras fizeram, que a Sol faz, que outros fornecedores fazem, ele é de extrema relevância. Porque para nós, enquanto empresa de tecnologia, por mais que a gente fale muito de conectividade, que é a estrada que precisa ser aberta, né? Ou seja, um mal, entre aspas, necessário para que a gente dê os próximos passos na agricultura digital, é importante que cada vez mais a gente deixe esse tema transparente o suficiente para o produtor ter condições de entender toda a importância, a relevância e poder tomar uma decisão. Não, eu vou fazer o investimento aqui na minha fazenda, eu vou buscar iniciativas que fomentem, né, a chegada dessa transformação aqui. Então, ainda é um número baixo, dado o potencial do nosso país, mas são áreas continentais, né?
E o que atrapalha, na sua opinião, essa evolução? Onde que o Brasil está esbarrando? É na infraestrutura cara? É no custo da internet? É na falta de informação do produtor? Enfim, uhum. Por que que a gente não vai mais rápido? Ou até na falta de tecnologia, de repente, para fazer com que essa conectividade avance mais rápido? Aonde que está o gargalo, na sua opinião?
A gente tem um tema importante de infraestrutura, né? Os acessos são complexos. Recentemente a gente começou um projeto no Amazonas, foi o primeiro projeto nosso no Amazonas. Poxa, é outra logística, né? Então isso influencia, porque são áreas muito distantes, encontrar ali a própria parte de transmissão para chegar em determinadas regiões é um problema de infraestrutura. Né? Então esse é o primeiro ponto. Obviamente hoje tem tecnologias ali de satélite que apoiam, né? Não substituem, né? a conectividade em rede pública, obviamente, mas apoiam e as soluções elas se integram e se complementam, né? Então a gente tem um déficit de infraestrutura, né? Que aí é o Brasil todo. E um outro ponto importante, que hoje em dia já não está mais relacionado tão diretamente ao custo, né? E aí eu estou trazendo aqui as referências do que nós trabalhamos dentro da Sol, né? A gente conseguiu quebrar paradigmas importantes em relação ao modelo de negócio aplicado no mercado, e isso trouxe mais facilidade para o produtor poder fazer a adesão de um projeto de conectividade. Agora, o próximo passo é a gente seguir nesse processo de conscientização, né, de orientação, para que cada vez mais a gente consiga chegar no produtor e deixar transparente para ele de que não é uma solução disponível somente para os grandes produtores. Os pequenos e os médios também têm condições de fazer esse investimento, porque há 4, 5 anos atrás era essa a realidade, né? Só o grande dá conta de investir. Eu sou pequeno, não tenho como. Hoje tem sim, né? Então, essa barreira do conhecimento também impacta nessa caminhada, né? Pra gente, eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente levar essa informação de maneira transparente, mais claro vai ficar para o produtor que ele sim consegue fazer essa adesão, né?
E quando você fala dessa mudança dos modelos de negócios, o que que evoluiu? Quais foram as principais mudanças e por que que isso te faz acreditar que o acesso vai ser mais facilitado, mais simples para o produtor?
Bom, eu vou trazer referências que são da minha jornada profissional, né? Que de 15 anos de operadora, os últimos 6 dentro de operadora, eu toquei projetos especiais para o agronegócio atendendo os grandes clientes. E ainda assim, para os grandes clientes, era um importante exercício de fazer o business plan ali daquela negociação para entender em que momento aquilo se pagava. Porque envolve um CAPEX, envolve um OPEX, né? Envolve uma cessão de espaço na fazenda, ou seja, eu tenho que abrir mão de uma área na minha fazenda para construir aquela infraestrutura. Às vezes está na sede, às vezes está no meio do talhão, né? E isso para o produtor é um impacto, né? Então, os modelos eram basicamente dessa forma, em 100% das negociações. Quando a gente conseguiu trazer para o mercado parcerias importantes com a própria John Deere, com a AMPA, né, com a própria Aster Máquinas, onde esses parceiros trouxeram incentivos para a parte de infraestrutura, ou seja, torre, isso diminui o investimento para o produtor. Ou seja, a gente consegue levar para o mercado hoje modelos que são 100% OPEX e o produtor ele faz o investimento de acordo com a área dele que vai ser coberta. Isso dá tranquilidade para ele de que ele está fazendo um investimento para beneficiar a área dele, não pagando sozinho para cobrir também a área do vizinho, né? Que era uma discussão que a gente tinha uns anos atrás, assim, sempre acontece. Não, mas eu vou fazer um investimento sozinho, meu vizinho vai ter lá benefício, não vai me ajudar em nada. Hoje a gente conseguiu quebrar, ao longo desses 4 anos a gente quebrou isso no mercado, e eu tenho convicção de que é uma tendência que a gente não consegue mais voltar para um modelo antigo, né? E isso deixa o produtor mais confortável e é um acesso mais democrático para todo mundo, né?
Muito bem. Você usou dois termos aí que eu vou pedir para você traduzir para a gente, principalmente para a nossa audiência poder entender melhor. CAPEX e OPEX, é isso?
Vou traduzir aqui pensando num projeto de conectividade. Aí há 4-5 anos atrás, o produtor tinha que fazer um pagamento para a instalação, ou seja, tirar o dinheiro do bolso na hora, antes de ver o projeto efetivamente funcionando. Isso é um problema, né? Porque, enfim, Vou investir antecipadamente, não é todo mundo que tem esse dinheiro, então eu vou lá, vou dar uma entrada, né? A grosso modo é isso, vou ter que ir lá, vou dar uma entrada, que geralmente era cerca de 40%, às vezes até 50% do projeto todo de entrada, né? Para a instalação, e depois o OPEX ali, uma mensalidade para bancar o custo daquela conectividade funcionando. Então, a grosso modo, isso, né? O CAPEX, uma entrada que ele fazia ali no investimento na torre, mais os equipamentos, etc. E depois o pagamento de uma mensalidade. Aí ele vai fazer a conta ao longo de 60 meses, fala, poxa, complicado, né? Uhum. E aí a gente sempre vai exercitando e fala assim, poxa, mas o produtor ele faz um investimento tão grande, né? Num trator, numa colheitadeira, mas é diferente, porque o trator e a colheitadeira, ele vê lá na fazenda, né? Vê chegar, vê descer do caminhão, ele tem orgulho daquela máquina nova que está funcionando ali. A tecnologia eu não pego, né? O sinal eu não pego. Eu tenho vários outros fatores ali que vão influenciar e fazer diferença depois da conectividade, que num primeiro momento, quando você começa a conversar a respeito do projeto, acaba não fazendo sentido, né?
Vamos falar dessas diferenças, então, principalmente entendendo um universo conectado em contraponto a um universo desconectado hoje, né? Quais são as vantagens da conectividade, Sônia, pensando, obviamente, no produtor rural? Qual que é a primeira coisa que ele tem que ter em mente? Já que você falou da questão da informação ou da falta de informação, que é ainda uma barreira para o produtor... Onde ele vai conseguir evoluir a partir do momento que ele entende a conectividade como uma ferramenta importante? Porque hoje o que a gente tem são já condições importantes que vão agregar valor à produção dele, mas que dependem dessa conectividade, certo?
Depende da conectividade para que ele consiga aproveitar melhor toda aquela informação e tecnologia que já está à disposição dele, né? A máquina hoje vem com muita tecnologia embarcada que o produtor acaba não utilizando toda ela porque ele não tem conectividade. Então, a conectividade a gente usa, o mercado usa muito um termo de iluminar, né? Então, a fazenda deixa de estar no escuro e ela vem iluminada, ela vai ser iluminada ali pela conectividade. Então, vamos dar alguns exemplos aqui para a gente deixar isso numa visão mais prática da coisa, né? Primeira parte é a comunicação. A comunicação acessível, rápida e eficaz, né? Eu não dependo de um rádio. Ah, o rádio funciona, mas e se o operador deixa o rádio dentro do carro? O gerente deixa o rádio dentro do carro. Você está na sede, está chamando, o rádio está dentro do carro, ele não está ouvindo. Né? O celular, a pessoa fica com ele ali o tempo todo na mão. Então, a comunicação é a primeira transformação. Né? Conectar as pessoas acaba sendo um passo importante e vai ser o primeiro passo que vai ser dado.
E não só da sede com o campo, né? Eu imagino que é da sede com o fornecedor também.
Da sede com o mundo, né?
Com o mundo, exatamente.
Exato. Às vezes o produtor está lá no meio da fazenda, lá no meio do talhão recebendo alguma... Né? Olhando... trabalhando, ele recebe uma chamada normal ali de um fornecedor para fechar uma compra, para fechar uma venda, né? Quantos negócios o produtor já perdeu porque ligou, ele recebeu uma chamada e caiu na caixa postal. Até ele chegar na cidade e conseguir falar, né? Já tinha passado 2-3 dias, enfim. Esse é um ponto importante. Depois disso vem a parte de mecanização agrícola, né? Conectar as máquinas. Por que que eu vou conectar a máquina? Para que eu tenha informação em tempo real. Então, com a informação em tempo real, eu sei a velocidade que o meu operador está trabalhando. Isso influencia no desgaste da máquina, influencia no consumo de combustível, influencia no próprio comportamento, porque uma vez que ele está monitorado, né? Se eu sei que está todo mundo me olhando, eu tenho uma outra postura diante do meu trabalho, né? Um outro exemplo, uma máquina parada lá na fazenda, na colheita, quanto isso reflete de prejuízo, né? Hoje em dia, numa fazenda conectada, o operador pega o telefone, faz uma chamada de WhatsApp para a oficina na fazenda, a oficina aciona o fornecedor, o concessionário, já identifica ali qual é a peça, qual é o problema... E quando ele vai na fazenda, quando o concessionário vai na fazenda, ele já vai pronto para atender aquele problema. como era antes. Máquina parada, volta para a sede, chama o concessionário, aí o produtor paga o deslocamento, a hora, chega lá, o concessionário chega na máquina, ah, é problema tal, volta, ah, tem que pedir a peça, e aí?
É, eu já vi exemplos até de o próprio operador em contato com a concessionária consegue resolver o problema ali na hora.
Consegue resolver, né? Ali na hora, porque às vezes é um problema do dedinho nervoso ali,
é,
né? Que fez alguma configuração que não era adequada, faz uma videochamada, faz uma ligação e na hora ele resolve e volta a funcionar. E aí, por isso que a gente traz muito esse viés de ecossistema conectado, porque é para a fazenda, mas também é o fora. Né? Depois da porteira também. O concessionário consegue dar um atendimento e um pós-venda mais adequado, por quê? Porque ele está atento aos indicadores das máquinas dos clientes dele. Ou seja, ele já se previne com estoque, ele já se previne, olha, seu Alex, o senhor tem aqui, ó, tais máquinas, estão dando alerta tal. Tem que ficar atento, porque pode dar tal problema. Né?
E daí deixa de ser uma correção...
Deixa de ser uma manutenção corretiva e passa a ser preventiva.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E são todos esses indicadores que precisam ser levados em consideração quando a gente olha para um projeto de conectividade e fala assim, ah, mas é caro. Mas será que é mesmo? Olha todas essas coisas que estão, não embaixo do tapete, mas o produtor não tem tempo para ficar olhando para isso, né? Porque ele tem janelas importantes. Eu tenho janela para plantar. Que depende do quê? Depende da chuva, depende da semente, depende da minha máquina, depende da minha equipe, né? E eu não posso perder tempo.
É.
Não posso ficar olhando para mais isso aqui, né?
E daí, a partir dessa conectividade das máquinas e da operacionalidade dessas máquinas, a gente tem a eficiência alcançada, seja em redução de custos, seja em aumento de produtividade no final
Sim,
das contas,
com certeza,
né?
Com certeza. Né? São muitos dados, por isso que a Sol vem trabalhando cada vez mais forte nessa parte de inteligência de dados, né? em trazer ferramentas para o produtor conseguir fazer a integração das soluções, né? Porque um dado apurado errado é pior do que uma informação que não chegou. Né? Ou um dado que ninguém olha para ele, ninguém lê, ninguém entende, não toma uma decisão, também não serve para nada. Então, o que eu preciso? Eu preciso pensar em integração de soluções e integração de dados, onde eu coleto informação da máquina, com a informação do clima, com a informação agronômica, né? Coloco todas essas informações na mesa e consigo tomar uma decisão que vai me trazer, obviamente, mais eficiência, mais produtividade. Né? Então, são vários fatores ali que influenciam. Por isso que a gente vem se posicionando cada vez mais nesse passo pós a conectividade, que é o mais importante. É aqui que a gente separa o joio do trigo.
Uhum.
Né? É aqui que a gente vai conseguir, de fato, comprovar que faz sentido, né? O produtor fazer esse investimento. Porque a gente só vai conseguir produzir mais e melhor conectando, né? De novo, usando a conectividade para integrar e conectar tecnologia com ciência. Né? Senão, se eu continuar fazendo como sempre foi feito, sem aproveitar essas duas coisas que estão na mesa aí, latentes todos os dias, a gente não vai conseguir evoluir. Né? Então, esse é um caminho sem volta. Assim.
E quando a gente... busca exemplos, são inúmeros, né? Principalmente
Nossa.
Nessa vertente da economia e da eficiência. O cruzamento de informação te faz reduzir a aplicação, o número de aplicação, reduzir o uso de combustível. Na propriedade, entender como que a planta vai responder àquele momento ali.
Uhum.
Enfim, é tudo isso... ao seu favor, né?
Exato, tudo isso a seu favor. São detalhes, né? São os detalhes cada vez mais apurados hoje que fazem totalmente a diferença. Hoje a gente já tem tecnologia, por exemplo, para monitoramento de pragas, né? Onde você consegue olhar planta a planta, não mais uma amostragem. Como que se faz normalmente, né? Tem uma pessoa, duas pessoas numa moto... rodando talhão por talhão.
É até engraçado, né? Quando a gente pensa nisso, com a possibilidade que hoje a tecnologia te traz.
Você chama lá o pragueiro. É o pragueiro que vai lá fazer isso. Né? Um ser humano vai lá, uma moto, olha, pá, tira foto, leva aquela informação, vem para cá. Ou então a própria questão, né, dos mapas de pulverização, de colheita, de plantio, coloca-se num pendrive, numa área que não está conectada, né? Bota num pendrive, vai na máquina, espeta na máquina, daí ela trabalhou, pega, no final do dia, sobe na sede, porque precisa conectar, e depois olha.
Uhum.
Né? Depois, aí eu estou na autópsia. Né? Já aconteceu o fato.
E
o
online
você está
ali monitorando, né?
No online você está ali monitorando. Você vê, por exemplo, que tem uma máquina parada. Já aconteceu comigo de visitar produtor no interior lá do Mato Grosso e questionar, né? E aí, como é que tá? Porque depois que está conectado, a gente cria uma dependência, né? Muito grande. Assim, meia hora de conectividade que parou por algum motivo, já começa a dar um apavoro. Inclusive, as manutenções, elas precisam ser programadas nas janelas, que não são as de colheita nem de plantio, para não termos problemas, né? É, mas já questionei, e aí, como é que tá? Não vivo mais sem isso aqui. O produtor pega o celular e fala, ó, outro dia entrei aqui, vi lá, máquina parada. O camarada tava parado lá, o ar-condicionado torando e não tava trabalhando. Quando? Que numa área que não tem, né, conectividade, ele ia conseguir ver isso, né? Aí você já pega o telefone, já liga para o gerente, já liga para o supervisor ou liga para o próprio operador e questiona o que foi que aconteceu, se é um problema ou se está parado mesmo ou se está almoçando, né? E identifica, está andando acima do limite de velocidade. Por quê? Você corrige na hora, né? Você toma a ação na hora. Isso é difícil do produtor falar assim, ah, e quanto isso representa para você, produtor? Ele fala, poxa, não sei. Por quê? Porque é um cenário que ele desconhece.
Exatamente.
Né?
Exatamente. E tem aí, óbvio, se a gente ficar aqui comentando, a gente vai encontrar outros fatores, mas um muito importante que é a questão da profissionalização do funcionário, a questão da preparação desse funcionário para a utilização das tecnologias. A conectividade também ajuda nesse processo.
Com certeza, né? Assim, a própria retenção da força de trabalho, a conectividade ajuda nesse processo. Porque o colaborador, ele vai embora, ele troca de fazenda se não tiver internet. Ele não precisa nem ganhar mais. Mas se tem na fazenda do fulano, tem internet e aqui não tem, eu vou para lá. Por quê? Porque ele precisa se comunicar com o mundo externo, né? A gente sabe que tem muitos casos que tem famílias que moram na fazenda. Então, a conectividade vai facilitar em toda a parte de capacitação e treinamento, né? Eu não preciso juntar todo mundo na sede da fazenda ou na cidade para fazer um treinamento. Eu posso colocar isso no online, né? Eu posso, inclusive, fomentar que o próprio colaborador, uma vez que a informação está ali, que a internet está ali, ele possa buscar essa informação também, né? Que as famílias dos colaboradores que moram na fazenda possam ter acesso à internet e elas também se qualifiquem. Os jovens se qualifiquem e queiram ficar no campo e não ir embora, né? Porque hoje a gente tem esse reflexo também muito importante no lado social da coisa, né? Por isso que a gente fala e não abre mão disso, de fomentar cada vez mais a importância de conectar as pessoas. Porque por mais que a tecnologia evolua, né, a gente ouve falar, ah, máquina autônoma, a gente vai demorar um pouco para isso chegar aqui. Porque a gente tem gaps de infraestrutura consideráveis. Mas ainda assim, né, pensando em todo um cenário de automatização, de muita tecnologia, eu ainda assim preciso das pessoas. Né? E o conhecimento empírico do trabalhador do campo, que está lá há muitos anos, ele tem muita sabedoria, que até a tecnologia chegar naquele nível de sabedoria vai demorar, porque eu preciso ensinar a inteligência artificial agora. E eu preciso de quem? Eu preciso de quem sabe, que é o trabalhador do campo. Então, eu não posso abrir mão, né, dessa força de trabalho tão importante. Por isso que é relevante a gente sempre conectar, né, essa pessoa. E não pensar numa conectividade pura só para sensores e máquinas. Eu preciso conectar essa pessoa.
É.
Porque o conhecimento dela é o que vai fazer diferença quando eu, de fato, tiver conectividade, tecnologia. Eu capacito aquele trabalhador que tem anos de experiência. Isso faz diferença.
Isso tudo é agregação de valor, isso tudo é melhora de eficiência e, consequentemente, melhora de produtividade e dinheiro no bolso do produtor.
Dinheiro no bolso do produtor, exato. Né? Se eu deixo de desperdiçar, eu já estou economizando. né? Aí eu combino, deixei de desperdiçar, né? Tenho mais eficiência, tenho mais produtividade, logo tenho mais lucro, né? E aí cada cenário, um cenário, que depende da dor também do produtor, né? Quando a gente vai falar dos projetos, a gente busca também entender esse lado de cada uma das fazendas, né? Qual é a sua dor? Ah, às vezes eu tenho uma dor que é o consumo de combustível, que é uma das mais comuns.
Pesa outra, no meu custo de produção.
Pesa diretamente, né? Depois vem a parte de insumos, que também é um rombo importante, né? E aí, em seguida, vem os detalhes. A gente teve um caso, uns anos atrás, de hora de trabalho de uma usina. O colaborador demorava uma hora todos os dias para começar a trabalhar, porque ele ia na sede da fazenda, batia o ponto. Aí ele pegava um ônibus, meia hora até chegar no posto de trabalho. Parava de trabalhar meia hora antes para ele voltar e bater o ponto na sede da fazenda no horário certo. Ou seja, todos os dias, há muitos anos, de todos os colaboradores do campo, eu tinha uma hora menos paga e não trabalhada.
Que loucura, né? E de imaginar que hoje ele pode fazer...
Hoje você bota um ponto eletrônico lá dentro do ônibus, se quiser.
Uhum.
Né? Ou em vários pontos de apoio, né? Você coloca um ponto eletrônico lá, conectado. Você consegue fazer isso. Entra no aplicativo, no celular e pá. Marquei, entrei na máquina ali, coloco uma aplicação e comecei a trabalhar. Dei start no meu dia de trabalho. Isso acontece no local de trabalho. Não tem mais esse tema do deslocamento, né?
Ô, Sônia, tudo isso ajudando o produtor ou a produção ou o agronegócio brasileiro a reforçar a tal da sustentabilidade que é tão exigida hoje de quem trabalha no campo, né?
Com certeza, com certeza. Assim, o próprio monitoramento das áreas, né? Hoje tudo está online, né? Áreas de preservação estão ali, estão monitoradas. Está tudo online. Consumo de água, né? Numa irrigação, tudo isso você pode fazer conectado.
Redução
da aplicação de defensivos, né? Uma vez que eu estou com tudo conectado, eu não tenho falhas, né? Porque eu vejo ali toda a parte dos mapas de aplicação e as máquinas trabalhando concomitantes, né? Eu não tenho falha de aplicação, eu não tenho sobreposição. Ou seja, eu coloco menos defensivo nas plantas. Por quê? Porque eu tenho parâmetros mais apurados, né?
E assim a evolução vai acontecendo, né? Até o ponto que a gente já vê que existe, não são todos, obviamente, que estão preparados para ela, mas uhum. Uma pulverização seletiva.
Com certeza. Preciso pulverizar igual em toda a minha fazenda? Ou não? Eu tenho uma determinada região que tem uma planta com um desenvolvimento melhor, que não foi atingida por pragas ali, eu não preciso pulverizar igual. Ou seja, já estou reduzindo, reduzo o custo e reduzo o impacto ambiental também, né? Então, são muitos fatores, assim, infinitos. A gente pode estender, assim,
a gente vai
horas de conversa, porque tentando, a gente vai extraindo exemplos,
exatamente,
né?
A gente vai tentando captar os benefícios da conectividade. E quando a gente vê, tem uma seleção de coisas que realmente mudam a vida das pessoas.
Se transforma, né? Transforma. Por isso que a gente fala muito de transformação. E esse é o nosso grande propósito, né? Que a gente possa, obviamente, ajudar o agro brasileiro a produzir mais e melhor. Mas que, em paralelo a isso, a gente siga transformando a vida das pessoas. Então, nesse viés de transformação, a gente veio transformando ao longo desses anos o nosso próprio modelo de negócio, a própria condução da empresa. O que nós vamos fazer agora de novo para melhor atender o produtor? Pensamos num modelo de negócio diferente, colocamos lá, trouxemos os parceiros. E agora, como é que eu acesso todos esses produtores? Vamos lançar uma loja online. Então, tudo isso faz parte desse processo de transformação para que a gente consiga levar para o produtor cada vez mais acesso, independente de onde ele está, né? Então é uma parte importante do nosso compromisso como uma empresa de tecnologia que tem como objetivo ser reconhecida pelo agronegócio como uma grande parceira do produtor. E eu só vou conseguir fazer isso se eu olhar essas oportunidades com os olhos dele, com as dores do produtor. Não adianta eu aqui no ar-condicionado de Indaiatuba ou lá no Rio de Janeiro ficar maquinando um monte de coisa que eu acho que o produtor precisa. Eu não tenho que achar, eu tenho que ouvir. Eu preciso ouvir a dor dele, trazer aquela dor para casa E aí sim, colocar o time para trabalhar, para a gente tratar aquela dor. Só assim que a gente consegue apoiar mesmo o produtor nessa transformação. Porque cada fazenda é um cenário, né?
Uhum. E você citou aí a loja online. Como é que é essa história, Sônia?
Então, pensando nesse viés de transformação, chegamos num momento de identificar como é que a gente conseguiria acessar ainda mais, né, os produtores, independente das barreiras territoriais, né? Lançamos recentemente aí a loja online, com o objetivo prático de colocar todo o nosso portfólio de soluções dentro de uma plataforma, dentro de um site, que o produtor, tendo acesso à internet, ele pode acessar de qualquer lugar e fazer a aquisição de uma estação meteorológica, de um ponto de chuva, de uma solução de gestão agronômica, né, uma solução de telemetria. Então, obviamente que isso tem toda a parte de onboard, de instalação, né, tem obviamente uma interação humana, as pessoas ajudando ali no pós, né, como é que ele vai usar aquela ferramenta, mas para facilitar esse acesso. Ele não precisa, em alguns casos, ele não precisa de um projeto específico. Ele sabe o que ele precisa. Eu preciso de mais uma estação aqui na minha fazenda. Como é que eu compro? Ah, eu tenho que esperar o vendedor bater aqui na porteira para eu pedir para ele. Aí ele vai fazer o pedido. Depois de 90 dias isso chega. Ele entra no site e compra, né? Então, por isso, também pensando em transformação e atender cada vez mais e melhor o produtor, a gente lançou a loja online para também dar essa facilidade para o produtor, né? E um advento também da própria pandemia, o modelo do consumidor mudou.
Sim.
Né? Por que eu parto do princípio que o produtor não tem essa capacidade? Ele tem a demanda, só que nunca ninguém pensou em transformar isso num modelo acessível. Né? Hoje eu compro qualquer coisa na internet, por que não vou comprar uma solução do agro? Para facilitar o lado do produtor, para que ele receba mais rápido, né? Para que ele tenha acesso mais rápido à informação. Então, fizemos esse lançamento recentemente e a gente acredita que vamos conseguir, sim, alcançar regiões que a gente não chegou ainda, né, fisicamente, mas o produtor ele já tem acesso à informação e ele consegue se aproximar da Sol através da ferramenta.
Muito bem. Sônia, estamos chegando na nossa etapa final aqui do podcast e... Primeiro, eu queria entender da Sônia, né, qual o futuro da conectividade e como é que você vê. Até hoje, temos aí os 24% alcançados. Daqui para frente, pode ser mais rápido? Tem que ser mais rápido? Já temos essa percepção de que alguma coisa mudou?
Temos sim, temos. Uma vez que a gente tem um volume, né, de produtores que já estão conectados e que agora a gente começa a ter condições de fazer comparações, né, práticas entre uma área que não está conectada e uma área que está conectada, safra contra safra, isso leva uma mensagem importante para o mercado. Né, cada vez mais trazendo exemplos da importância. Então, sim, eu acredito...
E é nítido essa mudança,
né? É nítido, né, é indiscutível. Essa mudança. Então, eu acredito sim que a gente está em outro momento, tende a caminhar mais rápido nesse sentido, mas não apenas mais rápido, mas sim chegando a regiões que ainda não foram tão impactadas. Né? O modelo de negócio que a gente criou e desenvolveu muito fortemente no Centro-Oeste, lá no Mato Grosso, a gente está nesse momento que a gente consegue levar isso para o resto do Brasil. Né? Então eu acredito sim que isso tende a ser mais rápido, porque o mercado está entendendo, hoje todo mundo está falando de conectividade, né? Antes eu batia na porteira da fazenda para falar de conectividade, o produtor até dava uma olhada meio torta, assim, né? Quem que é esse aventureiro que está aqui me prometendo sonhos? E na hora da entrega? Hoje a gente já tem comprovações efetivas de que faz diferença. Então, sim, tende a ser mais rápido. A gente espera para os próximos anos seguir trabalhando as iniciativas de conectividade, expandindo para outras regiões do Brasil. Né? Comentei no início falando do projeto no Amazonas, projeto em Rondônia, que a gente não tinha. A gente está agora para ativar sites no Alagoas. Né? Então, a gente está também vencendo essas barreiras do Centro-Oeste e levando essa mensagem de acesso à conectividade para o resto do Brasil. Então, a gente acredita muito fortemente nessa velocidade e nessa transformação. O mercado está pronto para receber isso, né? Depende aí dos fornecedores levarem cada vez mais qualidade nas entregas né? E que cada vez mais compromisso em, de fato, estar ao lado do produtor. Não adianta simplesmente ir lá conectar. Eu tenho que ajudar nos próximos passos. É aí que vai fazer a diferença.
Boa, Sônia. Sua mensagem final, portanto, para o nosso público, que é o produtor rural, no final das contas.
Convidar os nossos amigos produtores aí a conhecerem cada vez mais os fornecedores que estão levando soluções para vocês. A gente sabe que todo dia bate alguém na porteira vendendo sonho, né? Então eu desejo que cada vez mais vocês tenham acesso à informação de qualidade, nos procurem se precisar, né? A gente conhece aí muitas empresas de tecnologia e pessoas compromissadas como nós a levar transformação, né? E está aqui um exemplo disso, né? O próprio podcast é um grupo de pessoas extremamente compromissadas em trazer informação de qualidade. Então que isso se dissemine cada vez mais e a gente consiga evoluir juntos.
Muito bem. Conversei então com Sônia Proença, diretora de vendas da Solbay RZK, trazendo para a gente um pouquinho das possibilidades de uma boa conectividade na propriedade rural e, mais do que isso, a agregação de valor que você pode ter a partir desse mundo conectado, né? Pode reduzir custo de produção, pode aumentar a sua eficiência, pode contactar com seu funcionário no campo ou com o seu fornecedor na cidade, enfim, integrar o mundo à sua fazenda, tudo isso a partir dessa possibilidade de estar conectado. E como a Sônia lembrou aqui pra gente, tá ficando cada vez mais fácil que essa conectividade aconteça e tomara que essa evolução seja mais rápida daqui para frente. Grande abraço para vocês. Sônia, obrigado.
Imagina, eu
mais
que
uma
agradeço.
Vez pela sua presença aqui. E no próximo episódio a gente discute novos temas ligados ao agronegócio brasileiro. Continue com a gente.